Parceria da EA com a Steam ou com a Valve. Queria falar um pouquinho sobre isso. Acho uma notícia bem importante, algo bem interessante que está acontecendo. E é uma coisa assim que vai mudar o jeito que a gente vai olhar para a Steam, vai mudar o jeito que vai ser vendido os jogos, né? Quem está criando o jogo vai ter que pensar diferente. E por que que, né, uma simples parceria pode causar tanto impacto na indústria assim? Bom, vamos lá, eu vou dar uma lida aqui, só num pedacinho de um texto que a própria EA colocou no site deles. Electronic Arts e Valve fizeram uma parceria para colocar os jogos da EA nas mãos dos jogadores no Steam. A partir do começo do ano que vem, o EA Access, nosso serviço de assinatura com grandes jogos e vantagens para os assinantes, chegará ao Steam. O EA Access é o primeiro e único serviço de assinatura disponível na Steam e a quarta plataforma a ter uma assinatura da EA. Então, o que que significa? O EA Access, né, para quem não conhece, é basicamente um Netflix de jogo, né? Você paga uma mensalidade ou tem anuidade ou algo do tipo e você tem uma biblioteca de jogos disponível para você jogar. Você não é dono de nenhum desses jogos, mas você pode jogar eles enquanto você está pagando. Uma vez que você para de pagar, você perde o acesso a todos esses jogos. É muito igual o que a gente tem no Netflix, por exemplo, onde você paga uma mensalidade e pode estar assistindo os filmes, né? Por que que isso é interessante? Como o texto mesmo aqui falou, nunca antes houve na Steam, né, um serviço desse. Então, sabendo que vai ter, né, uma assinatura na Steam, eu começo a imaginar se outras publishers não vão tentar fazer o mesmo. Porque se a gente olhar para a história mesmo do que aconteceu, o EA Access, ele é só uma coisa que a EA fez, porque ela controla de um jeito tão grande, né, a licença dos jogos dela e tudo mais, que ela optou, né, por colocar os jogos específicos dela num negócio desse, as pessoas pagam uma assinatura e com o tempo, né, esse valor da assinatura ele acaba sendo mais do que ela ganharia vendendo o jogo individualmente. São jogos caros e são jogos que têm um certo problema de fama mesmo, né? O pessoal fala muito mal da EA. Fala muito mal pela questão dos loot boxes, né? O Battlefront sofreu demais com isso, Battlefield tem sofrido também, então, e entre outras e outras coisas, né? Então, os jogos da EA, eles são jogos que são muito caros para ser feito e, portanto, né, eles são caros na hora de vender também. Quando você tem uma assinatura, você pega um valor mais baixo, né? A pessoa paga aquele valor e fala: beleza, vou poder jogar todo esse monte de jogo caro, mais um monte de jogo indie que tem ali, por um preço baixo, para mim tá ok. Para muita gente isso não faz sentido, mas quando você para pensar, eu tenho amigos, por exemplo, que não jogavam no PC simplesmente, né? Então eles não tinham jogos comprados, né? Tem gente que tem uma biblioteca de centenas de jogos na Steam, tem gente que não tem nada, tem um ou dois. Então, para esse pessoal que não tem nada, vê uma oferta lá onde você vai pagar, sei lá, R$ 40 por mês ou até um pouco menos, e ele te dá centenas de jogos para você poder jogar, é uma oferta muito boa, porque na Steam esse é o valor que você vai pagar em um jogo, muito provavelmente. Né? Dependendo do jogo que você quiser, você não compra nem um jogo grande, ou você vai comprar dois ou três pequenos com o um valor desse daí. Então, é interessante, eu acho que é uma porta de entrada, né, um modelo desse para jogadores que estão vindo aí de console, que estão vindo ou novos mesmo, né, pessoas que estão começando agora, né, principalmente crianças, adolescentes que estão começando agora, é um modelo que funciona muito bem. Ainda mais porque, quando você para para pensar, dificilmente tem um jogo que você jogou anos atrás e você quer jogar de novo agora. Então não tem problema esse jogo não continuar na sua biblioteca. É uma diferença de mindset, né? Mas é algo que tem funcionado bem nos filmes, né? A gente pode ter um filme na Netflix que está assistindo hoje e amanhã ele não está mais lá. Acontece muito com séries antigas, né? Séries como How I Met Your Mother, Battlestar Galactica, são séries que algumas delas já saíram, não tem mais, algumas elas saíram e voltaram depois, depois saíram de novo. Então não é garantido que você vai ter aquilo lá, diferente de quando você compra realmente, né, o DVD ou o Blu-ray, você vai poder ver para sempre, mas o valor sai muito mais caro, dependendo do quanto que você vai usar aquilo, né? Então, por que que eu acho que vai mudar, né, o mercado de jogos? Eu diria que outras publishers, né, pensando aqui, por exemplo, a Paradox. A Paradox, ela é uma publisher que tem vários jogos desenvolvidos por ela. São jogos bem específicos, né, e eles têm um modelo de venda bem diferente agora. Eles estão baixando cada vez mais o preço do jogo individual e estão lançando cada vez mais DLCs. Então, eles estão investindo nisso, né? Um jogo base barato, muito bom, só que com muita DLC boa também. Eu acho legal o sistema deles. A DLC para ele, eu não acho ruim o jeito que eles fazem com DLC, mas é algo que eles poderiam fazer, porque eles são uma publisher que tem os direitos de muita coisa, e eles poderiam montar um esquema desse de assinatura, onde você paga uma mensalidade e tem acesso a todos os jogos deles mesmos, com DLCs e tudo mais. Não sei o quanto que isso compensaria para Paradox específico, mas é um exemplo. Aí aqui a gente pode pensar em várias outras publishers, né? Eu não sei dizer direito sobre as AAA, né? A gente tem o problema da Ubisoft, que também é outro grande nome que está querendo sair fora da Steam, né? Inclusive, eles têm a plataforma deles, né? Tem a Uplay e tudo mais, do mesmo jeito que a EA tem a plataforma deles, mas a EA viu que estava compensando entrar na Steam, mesmo assim. Eu não cheguei a ver sobre a questão da Steam exigir a Origin instalada para jogar algum jogo, né? Então, eu tô abrindo aqui o Battlefield 5 para ver se tem essa informação, só para tentar confirmar isso. Requires third party account, beleza? E third party DRM. Então, ele vai instalar sim a Origin. Isso é estranho, né? Porque você vai comprar um jogo, ele vai estar associado à sua conta da Steam, mas você vai ter que baixar a Origin para você poder rodar esse jogo. Eu não sei se ele vai ficar associado na sua conta Origin, assim, quando você realmente compra o jogo, né? Se você vai poder só logar direto pela Origin e jogar, ou se você vai ter que logar na Steam para poder logar na Origin para poder jogar. Eu imagino que ele vai ficar disponível nos dois, normalmente. Mas é um detalhe, né? Que é uma coisa que a Ubisoft já faz tempo. Então você entra no jogo, aí você tem que acessar a Ubisoft, e aí você consegue jogar. O que para mim perde um pouco o sentido de ter ele na Steam, já que você tem que acessar outra plataforma toda vez que você quer jogar aquele jogo. Ninguém gosta disso, né? Mas é uma oportunidade das publishers estar levando a galera para a plataforma deles, para eles poderem vender direto lá e não ter que dar nenhuma taxa para a Steam. Onde mais eu acho que vai mudar? É uma vez que o pessoal começa a pensar nesse esquema de assinatura, os próprios jogadores vão querer que a Steam tenha um sistema desse. Eu não acho difícil que a Steam faça algo do tipo, porque é a maior biblioteca de jogos do mundo, né? E tudo que ela precisa fazer é pôr um botãozinho, né, para quem é dono de um jogo, se deseja liberar esse jogo ou não na plataforma, por assinatura. E aí, como esse dinheiro, né, das pessoas e tudo mais vai ser distribuído, aí, existem algumas maneiras diferentes de fazer isso. Uma delas, por exemplo, é por tempo de jogo, né? Então, você pega o tempo total que foi investido em cada jogo e distribui, né, por todos os jogadores assinantes e tal, pega o valor total, divide, tira as taxas e acabou, né? Você consegue distribuir esse valor. Pode ser interessante para um jogo indie ou não, né? Só o tempo vai dizer. Dificilmente, porque você vai estar compartilhando uma assinatura com jogos AAA. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que você tem um jogo bem de nicho, indie, né? Um city builder, um negócio bem específico de estratégia e tal, competindo contra algo, um FPS, né? Ou então um Assassin's Creed, por exemplo. Com certeza a maioria das pessoas, né, vai estar usando o tempo nesses jogos maiores, e por isso o dinheiro que vai para os jogos menores ele é mais baixo. Só que eu não sei se essa distribuição por tempo ela vai fazer sentido para a Steam, porque isso vai fazer com que as pessoas queiram criar jogos onde o jogador vai passar muito tempo nele. E aí a gente começa a voltar para uns jogos, modelos de jogos bem esquisitos, como o Cookie Clicker, por exemplo, onde ele basicamente todo o game design dele é feito para viciar você a não querer sair daquela tela ou deixar aquela tela aberta, né, e coisas desse tipo. Então o pessoal vai querer começar a hackear o sistema para poder começar a pegar o valor. Eu estou indo bem longe aqui já, né, no que eu acho que pode acontecer. Mas eu não tenho dúvida de que logo logo a gente vai ter mais assinaturas na Steam. A EA, vai ser a primeira, provavelmente, no início do ano que vem, pelo que eles falaram. Mas até o final do ano que vem, com certeza, eu acho que vai ter mais coisas. Eu acho que vai ter novidades para o mercado indie nesse ponto, né? Seja para colocar o jogo só na Steam ou colocar em outros lugares também. Ou talvez assinaturas específicas para jogos indies, específicas para jogos tipo AAA, ou talvez por gênero de jogo. Eu não sei como que eles vão trabalhar com isso. Mas eu imagino que se uma publisher especializada em jogos indie, como a... Me fugiu o nome agora. A publisher do... Bom, deixa quieto. Uma publisher especializada em jogos indie, se ela fizer algo desse tipo, ela consegue, né, distribuir legal o dinheiro para todos os jogos que estão na biblioteca dela num esquema de assinatura. E seria um negócio muito legal. O problema é, uma publisher especializada em jogo indie, ela não vai ter muita rotação de jogos. Então, uma vez que a pessoa pagou a assinatura por alguns meses e não tem jogo novo, não tem novidade, ela vai querer cair fora. Aí entra a questão de que jogos novos estão aparecendo a todo momento. Muito jogo indie, né, é lançado todos os dias. Então, se tiver um mínimo de qualidade, né, para ele conseguir entrar num esquema desse, entrar numa publisher dessa que não vai pegar todo o dinheiro dele, mas vai dividir igualzinho, eu acho que até é uma oportunidade para ser criada uma publisher que vai trabalhar legal essa questão da distribuição do dinheiro e tudo mais. E é uma oportunidade para os jogos indies também, né? Pode ser que tenha vantagens, pode ser que tenha desvantagens, com certeza vai acontecer as duas coisas. Não adianta ficar chorando, né? Não adianta ficar achando que você não tem mais espaço nem nada. O mercado é assim mesmo, né? Sempre vai ter mudança e a gente tem que se adaptar a elas, né? A minha opinião sobre isso, eu acho que ficou bem clara. E vamos ver o que vai acontecer. Eu tô empolgado realmente. Eu acho que é legal se tiver um esquema de assinatura e se tiver vários com outras publishers, eu vou ficar bem feliz. Eu acho que vai ser interessante para Steam. Essa é a minha opinião, então, e eu vejo vocês no próximo Indispensável.